Seguindo o percurso das conversas com alunos, mas principalmente também atletas que se destacam. E o propósito é sabermos como é que estes jovens conjugam os seus sonhos. O sonho do desporto, mas também a atitude escolar, que é sempre uma precaução e também é sempre um estatuto a que se pretende defender na nossa vida. E hoje vou até ao Minho, em conversa comigo, Maria Costa. Olá, Maria Costa, bom dia e bem-vinda à Antena 1.
Olá, bom dia, obrigada.
Conta-nos, és uma atleta, vives no Minho, em Braga, é, Maria?
Não, eu vivo em Guimarães.
Guimarães. Talvez. Conta-me um pouco da tua vida. Tu gostas de handball? Como é que isto surgiu na tua vida, o handball?
É assim, o meu pai já foi jogador de handball também, guarda-redes, por coincidência. E eu no início era apenas uma bailarina, com 10 anos.
Sim.
No entanto, o handball foi aparecendo na escola e eu tinha algumas amigas que o praticavam e adorei. Logo que tive o primeiro contacto com a modalidade e não hesitei em aceitar o convite das minhas amigas e ir fazer um treino à equipa que temos aqui em Guimarães, o Chico Handball. Mais tarde, quando o meu pai soube, ficou completamente radiante e acabei por ir treinar e adorei. E no meu primeiro jogo não tínhamos guarda-redes, porque a única guarda-redes que tínhamos era mais velha e não podia jogar naquele escalão. Então empurraram-me todas para a baliza e a única condição que eu aceitei esse pedido foi ficar apenas 10 minutos, porque eu não aguentava estar na baliza com medo de todas as bolas. No entanto, no final desses 10 minutos, o meu treinador chamou-me e disse: "Já podes sair, Maria." E eu disse: "Não, eu prefiro ficar." E então, até hoje, continuo a ser uma guarda-redes.
Por falares nisso, e eu compreendo o teu receio de guarda-redes e levar com a projeção das bolas, porque foi exatamente o handball que me traumatizou quando eu era guarda-redes e handball e que levei com uma bola no nariz, só não o partiu, mas a partir daí fiquei com trauma. Portanto, percebo-te perfeitamente.
São tantas.
Olha, e quando estamos a falar até de uma bola de handball, embora mais pequena, mas diria com uma certa resistência e peso, não é, Maria?
Exatamente. O facto de ser mais pequena não lhe tira nenhuma força, até porque vinda da mão de qualquer um pode ganhar a força que ela quiser.
Oh, Maria, e quando tu despertaste para o handball, que idade tinhas?
Tinha cerca de 12, 13 anos.
É a idade ideal para se entrar numa modalidade destas?
Não propriamente. Normalmente, quase todos os atletas que chegam a grandes patamares são atletas que começaram desde novos. 7, 8, 9, 10 anos, e eu tinha 13 anos quando comecei, e isso também me assustou um bocado, porque acabava por ter sempre aquele impasse de que uma das coisas que me diziam sempre é: espera mais um bocado, porque tens que pensar que os outros já têm aquelas bases que tu ainda não tens, e isso depois às vezes tornava-se complicado, porque eu tinha tudo para avançar, mas depois faltava aquela pinga de base que os outros tinham.
Mas tu conseguiste, Maria, mas mesmo assim, começando aos 12 anos, e quando tu me dizes que se deve começar mais cedo, então dou-te muito valor, porque tu conseguiste recuperar, diria, o período etário, e hoje, para além de representares Portugal, hoje estás no caminho certo. Portanto, conseguiste recuperar esse tempo, não foi, Maria?
Exatamente, não foi de todo um obstáculo. Foi apenas uma coisa que eu tive que passar por cima e contornar todas essas coisas que me retraíam de avançar e apenas pensar no que eu queria e no meu objetivo.
E vai daí isto agora estar integrada na preparação para o Campeonato da Europa do Sub-17, já é uma grande responsabilidade. Se tudo correr bem, é em Montenegro em agosto, não é?
Exatamente. E é um grande sonho conseguir representar a minha seleção a esse patamar. Já tenho vindo a representar noutros patamares, mas não tão grandes quanto um europeu. E é um grande palco para novas oportunidades, com certeza.
Integras os quadros da Seleção Nacional de Handball, então, não é?
Exatamente. Desde que comecei a jogar handball, foram poucos meses até ser chamada à Seleção de Braga. E a partir daí, passado um ano, quando tive a minha mudança de clube, acabei também por ser chamada aos treinos da Seleção Nacional. E a partir daí, Nunca mais saí da seleção.
Grande Maria, tu tens autoridade para falar em nome dos jovens e daqueles que, como tu, adoram o desporto e levam também o nome do nosso país. Como é que é o nosso país em termos de apoio ao desporto? Como é que tu vês agora a realidade? Já foi pior, pode estar melhor, mas eu quero é a tua opinião. O que é que tu dizes?
Acho que já tivemos pior, é essa a expressão, e também podíamos estar melhor, mas estamos num bom caminho. Acho que cada vez mais se vê o empenho dado não só pelos treinadores, mas também por pessoas à volta. O handball, que é um desporto que está cada vez mais a crescer neste país, é um desporto que, com certeza, daqui a uns bons anos, um atleta em qualquer parte do país poderá dizer: eu posso viver do handball, que é uma coisa que hoje em dia nem todos o conseguem fazer, aqui em Portugal em específico.
Uhum. Mas há países em que o handball é extremamente importante, como a Noruega,
exatamente,
não é, Maria?
Sim. Eu tenho muitas amigas, nomeadamente a Rita, que esteve a falar consigo.
Exatamente.
É minha amiga e é um grande palco, tal como ela disse, passo a citar, que dá muitas oportunidades, e Noruega é um país fantástico, é um país onde o handball, como ela disse, é um desporto rei.
Muito bem.
Mas Portugal, estamos a avançar.
Algo que também vem contribuir para este descanso e para que os jovens não hesitem a seguir o desporto quando lhes era colocada, epá, pois é, e os estudos? Isto das UARs, estas unidades de apoio ao alto rendimento na escola, vieram facilitar e ajudar também, não foi, Ana?
Imenso. Só tenho que agradecer a estar numa escola e numa cidade onde tenho um projeto do ar, e a ter o professor que tenho, um professor acompanhante, que é muito presente desde o primeiro dia em que eu entrei na escola, se preocupa comigo e com todos os outros atletas, tentando proporcionar-nos sempre as melhores opções e oportunidades para conseguirmos...
Estás a falar do professor Adelino Carvalho?
Sim, professor Adelino.
A ti, como é que tu conjugas o handball com os estudos? Como é que é esta relação? Uma vez que se te ausentares, ficas ligada, portanto, a esta escola, o ar, e online, falas com professores e com colegas, como é que tem sido?
Normalmente, o ar é muito importante, principalmente quando eu vou para estágios ou tenho algum jogo em que tenha que sair da minha cidade e não posso estar presente nas aulas e nos testes também, principalmente nos momentos de avaliação. É uma coisa muito importante, porque sempre que isso acontece, acabo por poder ter a oportunidade de, não assistindo às aulas normais, ter aulas particulares com outros professores das mesmas disciplinas, ou até mesmo com os meus professores, para que a matéria possa ser dada e que eu possa ir acompanhando a matéria enquanto estou de fora. E mesmo fazendo os testes, consigo adiar os meus testes para que depois, quando volte, consiga fazer as avaliações direitinhas, com tempo, com estudo, e consiga tirar a melhor nota possível, que é também o meu objetivo.
Até aí, por falar em melhor nota possível, estamos em que área dos estudos, Maria?
Estou em Línguas e Humanidades, com as disciplinas de Alemão e Literatura Portuguesa.
Muito bem. Nesta altura, estamos a viver momentos tão atípicos. Como é que fica o handball nestas próximas semanas? Vocês treinam, portanto, estamos a falar do ABC Braga. Como é que é agora a vossa rotina, Maria?
Sendo atleta de primeira divisão, temos um bocado de sorte, porque finalmente fomos comparadas com profissionais, tal como os jogadores de futebol. E é-nos permitido treinar, é-nos permitido jogar. Mas como estamos numa fase tão atípica, facilmente aparece um caso e lá vamos nós todas para casa 15 dias. Vá lá que agora já são só 10, dependendo da situação, mas é-nos permitido jogar e treinar em conjunto, dentro de um pavilhão, com todos os cuidados, mas é-nos permitido fazer aquilo que nós gostamos e continuar o campeonato, para assim continuarmos a nossa jornada.
Muito bem. Olha, o handball já é mais feminino em Portugal, Maria?
É muito mais do que era. Na altura em que eu comecei a jogar handball, eu lembro-me que éramos a única equipa no meu clube de feminino, e hoje eu olho para esse clube onde eu já estive e não temos só uma equipa, temos 4 ou 5 de vários escalões. Portanto, tanto em Portugal, tanto na minha região, como noutras, o feminino vai cada vez mais crescendo e crescendo, porque as miúdas que crescem já conseguem olhar para a frente e ver não só homens, mas também mulheres, tal como elas vão ser a jogar handball, o que abre completamente os sonhos de uma miúda pequena.
Olha, Maria Costa, eu fico muito contente por vos ouvir, mas principalmente pelo vosso testemunho e pela vossa capacidade de gerir a vossa vida a ponto de atingirem os objetivos que se propõem. Isso é o chamado alto rendimento, isso é o chamado alto atletismo, mas principalmente isso é a chamada grande força de vontade à procura dos nossos sonhos. Maria Exato. Costa, muito obrigado. O que é que queres deixar por última mensagem?
A mensagem de que não desistam, nunca é tarde para começar uma modalidade. Não desistam também da escola. Não é porque tenham apenas um desporto, mas têm também uma escola e conseguem sempre conciliar tudo para que um dia mais tarde, porque após o desporto vai ter uma carreira. O desporto acaba praticamente cedo na nossa vida. Exato. E depois temos toda uma vida para viver profissionalmente e termos um trabalho que não o desporto. Pode ser também associado, mas termos um trabalho e termos umas bases escolares que nos permitam fazê-lo e continuar a nossa vida. Pós-desporto.
Maria Costa, foi um prazer falar contigo. Desejo-te as maiores felicidades, que o futuro te sorria, minha grande atleta aí do Minho, grande atleta de handball. Foi um prazer falar contigo, Maria. Um beijo
muito
grande.
Obrigada, igualmente.
Muito obrigado, Maria.